Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Minutos Psíquicos. Eu sou o André, eu estou aqui novamente com o Chicão. Chicão, dessa vez a gente vai gravar um episódio em condições climáticas um pouco mais favoráveis, né?
Ah, com certeza. Inclusive, justamente por essas condições favoráveis que talvez vocês escutem um ruidinho de leve aí no fundo, porque tá uma chuvinha agradável aqui depois de vários meses.
Pois é, finalmente começou uma chuva logo agora que a gente ia gravar. Eu acho que não vai chegar nada não aí para vocês, mas caso chegue, saibam que é por um motivo muito louvável, porque em Brasília tem uns períodos de seca enormes, a gente fica super com calor, o tempo fica super seco, mas espero que hoje seja o primeiro de alguns dias um pouco mais confortáveis.
Inclusive no outro episódio eu reclamei, né, de queimada, agora tá
É,
tranquilo.
agora a situação está melhorando. Essa
Sim.
semana a gente falou sobre desigualdade econômica no Minutos Psíquicos e até agora as reações foram basicamente de três tipos, pelo que eu percebi. Chicão vai poder dizer se ele concorda ou se ele adicionaria alguma outra categoria aí.
Vamos lá.
Uma grande parte das pessoas gostou muito da gente ter escolhido esse tema e gostou da maneira que a gente abordou, elogiou a escolha do tema, elogiou a forma como a gente conduziu e tal. E a essas pessoas eu só agradeço muito pelo apoio, pelo engajamento de sempre. Tem uma galera que sempre participa dos comentários e a gente lê os comentários e fica muito feliz de ver que vocês estão voltando para os vídeos. O outro tipo é o da galera falando que a desigualdade não é um problema, que o problema pode até ser a pobreza, mas desigualdade por si só não é um problema. A gente vai falar mais sobre isso ao longo desse episódio. Vamos ver se isso é assim mesmo. E um outro tipo que eu achei interessante é de uma galera tipo assim, que só, como eu posso dizer, nem fez uma crítica tão ampla assim ao vídeo de falar que a desigualdade não é um problema, mas só tipo pegou uma partezinha do vídeo e falou: "Ah, isso aqui não é assim não. Ah, isso aqui não, não, tá errado." O que eu fiquei mais de cara, eu vi mais de um comentário assim que era tipo: "Olha, eu não tô sabendo dessa diferença de salário entre pessoas negras e brancas no Brasil não. Não sei onde vocês viram isso, mas não existe isso aqui no Brasil não." Tipo assim, acho que não, acho que foi mais voltado para essa diferença de salário quanto a cor da pele. E eu queria só deixar claro que nós recebemos, nós achamos, digamos assim, como eu posso dizer isso? Comentários que sejam destoantes das nossas opiniões, dos nossos posicionamentos, até do conteúdo que a gente apresentou no vídeo, são bem-vindos no canal. Inclusive, a gente até dá o joinha lá para as pessoas que participam. Tem alguns comentários que passam um pouco do limite, aí eu não dou conta de dar like, mas mesmo para quando é um comentário que eu discordo, eu agradeço porque é o engajamento, é a pessoa interagindo com a gente, mesmo que não pense igual a gente, isso é bem-vindo. Mas não quer dizer também que a gente precise concordar com essas pessoas e a gente pode, inclusive,
Sim.
aproveitar esse momento do podcast para apresentar alguns contra-argumentos, para tentar relativizar algumas coisas que vocês trouxeram. E é mais ou menos essa a intenção desse episódio de hoje. Chicão, você. Sei lá, qual foi a sua impressão sobre os comentários? Tem alguma coisa que você já quer falar sobre isso?
Cara, assim, minha impressão é que esse é um tema polêmico e então ele causa essa reação um pouco mais animada, assim, das pessoas, né? E o que eu gostaria de comentar é que ali no vídeo, o que a gente coloca é baseado em estudos, não é um achismo, não é o que eu acho de como a realidade é, né? Então, que isso fique bem claro, assim, que nada do que a gente está colocando ali é o que a gente tirou e é o que a gente estava achando no momento. Então, tem um respaldo, tem um embasamento no que a gente disse.
Exatamente. E aproveitando a sua deixa aí, como que eu acho que é mais interessante de conduzir uma discussão sobre assuntos complexos como esse, que vêm sendo muito estudados e tudo mais? Se a gente faz um conteúdo e apresenta tudo aquilo baseado em informações como artigos, matérias e tudo mais, o ideal é, tipo assim, vocês mostrarem pra gente o que que tem de errado nessas pesquisas e nessas matérias, porque senão fica um pouco vago. Várias pessoas falaram algo do tipo: "Ah, desigualdade não é um problema, a pobreza é que é." No vídeo que a gente fez, a gente mostrou várias. A gente resumiu uma série de conclusões que pesquisas embasaram para a gente a respeito dos prejuízos que surgem quando um país é muito desigual, como o Brasil, por exemplo. Então você tem lá taxas de uso de drogas, violência. Existem alguns índices que sistematicamente se correlacionam com países mais desiguais. E isso não é só no Brasil, como eu disse, são vários lugares do mundo que já foram avaliados nesse sentido. Então vocês precisam mostrar para a gente o que tem de errado com esses dados, o que tem de errado com esses artigos. A lista de referências está lá na descrição do vídeo. Porque simplesmente chegar e falar algo vago, tipo, sem apresentar nada, nenhuma evidência contrária ou algo do tipo, aí realmente não dá muito para. Fica mais difícil de discutir esses assuntos, né? Se a gente fez uma pesquisa ruim e não incluiu dados importantes, ou então os dados que a gente incluiu não são bons, não tem problema. Se vocês conseguirem apontar isso para a gente vai ficar feliz em poder fazer uma. Digamos assim, como é que chama isso? Esqueci o nome da
Uma
palavra agora.
errata?
É, tipo uma errata,
Se
exatamente.
retratar, né? Uma retratação.
Uma retratação, falar, olha, realmente, nós cometemos esse erro, falamos isso que está
Sim.
incorreto. Mas assim, basicamente tudo que a gente fala lá, pelo que eu chequei, tá ok, tá legal, tá tipo bem embasado.
Sim.
Então, se vocês puderem ser mais específicos quando fizerem uma crítica aos conteúdos que a gente traz, vai ajudar muita gente também a melhorar.
Às vezes você alguém que está comentando. Às vezes não é nem uma apontar um erro em algum estudo que a gente utilizou, mas às vezes tem estudos diferentes, tem coisas mais atuais, né? Isso também é possível de acontecer. Então, se vocês tiverem o que vocês estiverem comentando, vocês estiverem baseando em algo mais atual e tudo mais, é a gente ficar feliz em receber esse material e atualizar exatamente o que a gente diz. Porque tá em constante evolução tudo que a gente fala ali, né? Então, nada tá escrito em pedra, né?
Inclusive, no episódio de hoje seria um ótimo momento para a gente fazer esse tipo de retratação. Só que, infelizmente, a grande maioria das pessoas que fez algum tipo de comentário nesse sentido não mostrou nenhum tipo de trabalho, de alguma coisa que a gente pudesse também avaliar e nós mesmos também interpretarmos aquilo para ver se é isso mesmo e tal. Então, assim, basicamente fica difícil de ir por esse caminho. Agora, o fato de que existem muitos problemas envolvidos com a desigualdade, que países mais desiguais apresentam índices mais problemáticos em vários quesitos, isso parece muito bem sustentado por evidências. Então, basicamente, isso entra em embate com os comentários dessas pessoas e não tem muito como a gente fugir de uma discussão que não seja sobre os artigos que a gente utilizou. E também outros artigos que a gente nem utilizou. Eu pensei em trazer alguns complementos ao vídeo de hoje. Acho que meu celular está com a internet ligada, deixa eu só tirar aqui. Eu pensei até em trazer alguns complementos aos materiais que a gente usou para poder ilustrar alguns pontos. E eu vou fazer isso daqui a pouco, mas antes eu queria saber do Chicão, como foi ilustrar esse tema? O que você achou?
Cara, esse é um tema delicado, né? E assim, uma coisa que não saía da minha cabeça, cara, enquanto eu fazia esse vídeo, é tipo, a gente vivendo uma pandemia, uma coisa catastrófica e bilionário apostando corrida pro espaço, cara. Esse negócio ficou assim na minha cabeça de um jeito que não tinha como, né? Então, porque acho que às vezes as pessoas estavam achando que assim, é muito difícil da gente compreender o que é 1% da população ter a mesma riqueza que outros 50%, às vezes até mais, né? Então,
É muito difícil, são pouquíssimas pessoas. Ninguém dos comentários faz parte desse grupo, com certeza.
Por mais rico que se você é milionário, você não faz parte. Eu acho que essa é uma coisa que as pessoas não têm muita noção. Por exemplo, uma pessoa com um bom salário aqui no Brasil, vamos supor, um bom salário mesmo assim, uma pessoa ganha R$ 30.000 por mês. Ela tá muito mais próxima de um morador de rua do que das pessoas que a gente está falando. Então,
Exatamente.
assim, é difícil de compreender, porque a gente. A gente não faz parte da realidade da maioria das pessoas.
Exato, cara. Nossa, isso que você falou foi muito bom e me fez lembrar de um vídeo que o Fê Castagnari, o responsável pelo canal Nostalgia e tal, um cara muito famoso, ele fez um videozinho explicando exatamente o que você falou, mas com animação. E aí é muito, é tipo, é mais fácil de visualizar, porque é muito difícil mesmo de só contar com a imaginação para entender o que o Chicão tá falando. E ele fez umas animações comparando quanto que uma pessoa ganha, quão distante ela tá de pessoas que vivem na pobreza extrema, quão distante ela tá de pessoas que são bilionárias, quão distante elas estão do Elon Musk, sei lá, que é um cara muito rico. E é tipo, absurdo, velho, absurdo, assim, a diferença, que nem você falou, a pessoa ganha 30 mil, 20 mil, para os padrões de algumas pessoas, isso pode ser alguém muito rico. Mas em comparação com um tipo de pessoa rica que existe no mundo, que é muito acima disso, essa pessoa está mais próxima de alguém que não é rico, que é pobre ou que tem dificuldades para, enfim, pagar os boletos do fim do mês. E, Chicão, só queria aproveitar agora para puxar uma outra frente aqui, que é o seguinte. Eu vi um comentário que falava algo assim. Como é que era o que a pessoa falava? Porque eu não. Vocês sabem que eu gosto de pegar os comentários de vocês, mas eu tento memorizar e às vezes não funciona, né? Não, em vez de ir lá selecionar e tal, eu tento fazer uma coisa que tome menos tempo. Mas a pessoa falou alguma coisa, se eu não me engano, assim. Que. Cara, realmente deu branco. Não vai aparecer agora. Daqui a pouco vai aparecer. Eu até separei um texto aqui para comentar. Ah, sim, lembrei, lembrei. A pessoa falava assim: que, ah, nossa, a desigualdade é muito ruim, né? Então. Me explica os Estados Unidos, que é um país super rico, com baixíssima desigualdade e baixíssima violência. Ou não, desculpa, ela falava assim, que os Estados Unidos é muito desigual e pouco violento. Tem
Não.
muitos problemas aí nessa fala, né?
Tem.
Dá para questionar quase cada assim, sílaba dessa frase. Mas assim, queria que não tipo desconstruir o que o cara falou nem nada, só queria complementar esse assunto sobre Estados Unidos, que é um país tipo muito rico e muito desigual. E eu queria, não vou para a parte de violência porque, enfim, não foi isso dado que eu separei aqui, mas tem um dado que eu achei interessante. Tem uns dados que eu achei interessante compartilhar com a galera. Aqui. Galera, quem tiver interesse nesses dados, eu vou disponibilizar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E é uma matéria do Pew Research Center, que é um instituto de pesquisa internacionalmente famoso, sempre conduzem pesquisas super importantes aí que são usadas para vários fins. E aí, galera, então, saquem só alguns dados interessantes aqui. Ah, os 20% o grupo que compõe os 20% mais ricos dos Estados Unidos ganham mais da metade do que todas as rendas de todos os norte-americanos juntos. Isso são dados de 2018, tá? Claro que agora na pandemia, depois da pandemia, esses dados estão muito provavelmente diferentes, talvez até maiores. Então, assim, esse é só um primeiro dado. Agora, um outro dado que é interessante é que a desigualdade de renda nos Estados Unidos é a maior dentre os países do G7. E isso significa o quê? Que dentre os países mais ricos do mundo, você tem os Estados Unidos como um dos mais desiguais. E ele fica na frente do Reino Unido, da Itália, do Japão, do Canadá, da Alemanha, da França. Então é realmente um país muito desigual. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, a gente já sabe há décadas, década atrás de década, que existe uma grande diferença de salário entre pessoas de uma etnia branca e pessoas de uma etnia negra. E isso permanece como um padrão lá nos Estados Unidos desde os anos 70. Se vocês acessarem o link que eu vou deixar aqui embaixo, vocês vão ver um gráfico mostrando qual era a diferença de salário média nos anos 70 e como que essa diferença foi se modificando ao longo dos anos até 2018. É, tipo assim, basicamente a renda dos dois grupos foi aumentando, mas a diferença entre os dois grupos diminuiu pouquíssimo, praticamente se manteve numa faixa muito próxima. Então, assim, esse argumento de algumas pessoas que falaram no vídeo, que a gente falou que tem diferença de salário, que não tem diferença de salário entre pessoas brancas e negras, o grande problema desse tipo de fala é que ele não se baseia nos dados mais atuais e mais consensuais, mais publicados em revistas importantes. Se vocês forem olhar os dados que existem hoje, não tem muita dúvida de que existe uma grande diferença. Isso também se aplica para mulheres, para comparação entre homens e mulheres. E eu só queria citar mais um aqui, na verdade tem seis dados sobre desigualdade econômica na matéria, mas eu vou falar só de mais um, que é interessante também para a gente pensar. Esse aqui. Ah, sim. A renda de pessoas de classe média cresceu em uma taxa muito menor do que as pessoas que ganham mais dinheiro nas últimas 5 décadas lá nos Estados Unidos. Então, embora a pobreza esteja diminuindo no mundo como um todo, dependendo do país, isso é um pouco mais relativo, mas quando você olha para a média mundial, a pobreza tem diminuído, e também a desigualdade, vale ressaltar, ela ainda é muito grande. E a evolução dela com o passar do tempo é lenta, bem lenta. Mais lenta conforme a pessoa é menos rica. Para pessoas ricas, o crescimento é muito maior. Então, só para complementar mesmo alguns dados aí que a gente não citou no vídeo, os Estados Unidos é um país que, né, enfim, é muita gente que mora lá, então os dados que a gente consegue encontrar de lá também podem nos ajudar a entender um pouco mais do que dessas relações que existem entre desigualdade, pobreza e outros fatores. Chicão, tem mais uma outra questão que foi trazida. Desculpa, você quer falar alguma coisa?
Não, por exemplo, você fala da questão de desigualdade de renda, né, entre brancos e negros nos Estados Unidos. E aí, por exemplo, você também tem um dado em violência, e aí você tem também um dado nos Estados Unidos que 12% da população adulta é negra nos Estados Unidos. Mas aí você vai para a população carcerária. Quase 40% da população carcerária é negra, 38% da população carcerária é negra. Que também pode ser um indicativo de consequência de desigualdade, né?
Exatamente. E aí a gente começa a entrar num assunto que eu acho bem interessante, que é o seguinte: quais são as consequências das quais não se fala tanto assim de morar num país que é muito desigual? O Chicão está citando agora um que é o fato de que, por exemplo, pessoas negras que vão, em média, ter menos oportunidades do que pessoas brancas em países desiguais e em países racistas como o nosso, bastante racista no nosso caso, essas pessoas elas já vão começar a corrida, digamos assim, muito atrás, as pessoas, os negros no caso, né? Eles começam a corrida muito atrás dos brancos. Em qualquer quesito, em qualquer questão de oportunidade ligada a emprego, a sucesso econômico e por aí vai. E isso me remete a um dado que a gente citou lá no vídeo sobre racismo, que é o fato de que as pessoas, mesmo hoje em dia, muitas delas não, elas negam, elas tipo assim não reconhecem de forma alguma que o Brasil é um país muito racista, mesmo que você esfregue na cara delas dados mostrando a diferença de salário, a diferença de proporção de negros nas penitenciárias, como você falou, no Brasil tem dados semelhantes. É tipo a maior parte da população carcerária no Brasil é de negros. E ao invés de tentar estudar como isso foi se desenvolvendo, quais são as pressões econômicas, sociais e culturais que levam a isso, a impressão que dá é que algumas pessoas preferem a ideia assim mais, digamos, de responsabilizar os próprios negros por isso, né? Então, isso acaba entrando um pouco no estereótipo que existe sobre pessoas negras de serem pessoas violentas, de serem pessoas menos confiáveis, claro, né? Um estereótipo totalmente assim generalizado, tosco e questionável, mas que pessoas que preservam essa visão racista sobre esse grupo mantêm, de certa maneira, em maior grau e menor grau, esse tipo de estereótipo bem negativo sobre os negros. Que eu falei, Chigão.
Não, não, pode falar, pode falar.
Não, falar que não faz sentido, né? É meio óbvio falar isso, mas enfim. Você escraviza um grupo de pessoas por centenas de
Séculos.
anos, por séculos, aí você larga elas à própria sorte. Elas obviamente têm dificuldade para conseguir se inserir economicamente na sociedade, depois você fala: ah, mas é porque, né, cadê o esforço, cadê a força de vontade e tal, e ignora todo esse passado, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse tipo de ignorância sobre esse assunto, porque pega mal, né? Fica feio.
Sim. Como a gente já falou em sobre vários outros temas também, que é uma questão muito mais complexa, né? Não são muitos fatores envolvidos e por exemplo, nessa questão da perpetuação da desigualdade como consequência de países que têm uma origem uma construção na escravidão, né, como é o Brasil e como é os Estados Unidos, como são os Estados Unidos, não é o simples fim da escravidão que põe um fim na desigualdade, né?
Com certeza. E uma outra coisa também que eu pensei, Chicão, sobre isso, e também dei uma lida em algumas coisas depois do episódio para tentar, enfim, né, esclarecer alguns pontos que o vídeo não abordou diretamente, é o seguinte: algumas pessoas chegam e falam, olha, a desigualdade é inevitável. Você não vai conseguir construir uma sociedade que não vai ter nenhuma desigualdade. E o ponto não é tanto esse, assim. E, tipo assim, é meio óbvio pensar que sempre vai existir alguma desigualdade, se tipo assim, eu ter uma banana mais que você, eu ter um carro e você não ter, já é desigual. Então, beleza, alguma desigualdade sempre vai ter. A questão é que nível de desigualdade a gente quer para uma sociedade e quais são as consequências disso. Uma coisa é um país 100% igualitário, é tipo assim, uma utopia praticamente inalcançável. Agora, um país muito, muito desigual não é nada de utopia, é totalmente alcançável e é o caso do Brasil e de outros
É a
países.
realidade.
É uma realidade muito dura e muito ruim. Agora, entre a utopia inalcançável e a dura realidade que a gente vive, existe um meio-termo aí de vários possíveis cenários nos quais a situação pode ser muito melhor para muito mais gente do que a situação atual. Então, não é tipo pensar 880. Eu vejo muito raciocínio, às vezes, de algumas pessoas ao falarem sobre isso, que é 880. Ah, não, mas não dá para não ter desigualdade. Tem que ter desigualdade, sim. E é bom, inclusive, algumas pessoas falam que é bom, né? Mas a questão é que, pronto, é bom ou porque você não entende muito bem o assunto ou porque você é muito privilegiado. Porque para quem não tá lá em cima, para quem não é bilionário, milionário. E na verdade, para essas próprias pessoas, como a gente fala no vídeo, a sociedade como um todo, ela vai ter repercussões negativas. Isso é o que as pesquisas mostram, não é só minha opinião, minha vivência, é uma questão que vai um pouco além disso. Então, mesmo para pessoas muito privilegiadas financeiramente, a sociedade tende a trazer repercussões negativas para elas também. Seja por meio dos níveis de violência, seja por meio da hostilidade e da competitividade que gera o estresse. A gente fala disso no vídeo, que as relações são vistas como mais competitivas em contextos mais desiguais. E isso, embora até certo ponto possa ser positivo no sentido de gerar um estímulo, de gerar um mercado mais competitivo para algumas coisas, o que não é ruim necessariamente, nem bom nem ruim necessariamente, depende. Para um nível individual e psicológico, pode ser sim prejudicial. Então, fica aí também uma outra reflexão para vocês de que a gente não precisa ter um 8 ou 80. E uma outra questão, Chico, é que algumas pessoas assim, você começa a falar de desigualdade, vamos reduzir a desigualdade, tem que diminuir a desigualdade, o Brasil é muito desigual, o povo já acha que a gente está sendo comunista. E defendendo Stalin, defendendo Karl
Vou
Marx.
confiscar teu UMP aí, André.
Tipo, que história é essa aí de usar câmera, né? Vai para Cuba. E teve uma pessoa que fez uma pergunta que eu acredito que essa pessoa não estava com essa visão assim meio deturpada. Mas teve uma pessoa que perguntou e agora eu lembrei do comentário, então eu queria só deixar isso claro. Que foi a seguinte pergunta: as pesquisas nas quais vocês se basearam possuem uma base marxista? Eu queria deixar claro que não. E também se tivesse, não seria um grande demérito, porque existe sim dentro da psicologia pessoas que trabalham a partir de uma linha marxista e são pesquisas que tem o seu valor, tem a sua contribuição. Mas no caso do nosso vídeo, se você olhar artigo por artigo, matéria por matéria que a gente usou, na verdade todas elas têm como base pesquisas de abordagens diversas, mas não tem, nesse caso, nenhuma pesquisa que eu me lembre que a gente utilizou com base marxista. A maioria dessas pesquisas trabalha com abordagens comuns que a gente geralmente usa nos vídeos, como abordagem cognitiva, social e por aí vai. Então, fica esse esclarecimento, tá? Que não existe influência direta do pensamento do Marx nas coisas que a gente está falando. A gente se baseou em dados, em evidências científicas. E um outro ponto que vale esclarecer também é que, cara, olha que interessante isso, que acho que muita gente não, que falou esse tipo de coisa não pensa muito ou não sabe, enfim, por uma questão de desconhecimento e não por querer ignorar ativamente. Um país menos desigual é mais interessante para o crescimento econômico e para as pessoas mais ricas. Você sabia disso, Chicão?
Não, explica aí.
É mais interessante, de acordo com alguns pensadores, de acordo com algumas pesquisas, claro. Na economia, um outro ponto também, Chicão, que vale a pena ressaltar é que realmente, assim, quando você vai mais a fundo nas teorias econômicas que existem, no que os professores universitários falam sobre isso, da galera de economia, tem uma divergência. Tem pessoas que falam mesmo que, ah, é assim que se resolve esse problema, desse jeito não se resolve. Tem muita controvérsia e pouco consenso. Mas de acordo com alguns, eu vou também deixar material aqui na descrição do vídeo para vocês poderem consultar. Em países menos desiguais, ocorre um maior crescimento econômico. E em países menos desiguais, é menos difícil para pessoas ricas viverem e para as pessoas mais pobres também. Então, digamos que é bom para todo mundo. E eu até separei aqui um trecho de um texto para ler para vocês. Bom, tem uma matéria aqui no El País. Quem está falando aqui nessa matéria, quem está sendo entrevistado é um ex-economista do Banco Mundial, o Martin Ravalion, que é um professor da Universidade de Georgetown atualmente. Ele falou o seguinte. Só é pro trecho aqui, porque é uma entrevista um pouco longa, mas tem uma parte aqui que eu queria destacar para vocês. Continuam existindo economistas que não prestam atenção às questões de distribuição de renda. Nunca será possível fazer com que todos os economistas da academia concordem em algo. Mas não acho que alguém possa consultar a literatura disponível hoje e discordar do fato de que a desigualdade é um freio ao crescimento. Há 15 ou 20 anos, a maioria dos economistas pensava unicamente na eficiência e dizia que a desigualdade era positiva ao crescimento. Novamente, depende dos níveis de desigualdade que estamos falando, mas agora já são poucos. É significativo que o livro de economia mais vendido de todos os tempos seja um sobre desigualdade, O Capital no Século XXI, de Thomas
Piketty.
Piketty. Piketty. Não sei como é que fala, pronuncia. Piketty, né? E, enfim, eu estou só pegando um trecho aqui, mas ao longo dessa entrevista ele comenta essa questão do crescimento, que é diferente no país mais desigual, e de como que isso tem algumas repercussões aí para pessoas mais ricas também. E queria só. Cara, tem um estudo que eu vou só ler o abstract dele aqui, para a galera que fala esse negócio da relação entre pobreza e desigualdade, que eu acho que vai complementar. E também vou deixar o link desse artigo para vocês poderem consultar. Bom, já está começando a gravar de novo aqui. Saca só o que a galera falou aqui no artigo. Está um artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais. O artigo procura descrever a evolução recente da magnitude e da natureza da pobreza e da desigualdade no Brasil, estabelecendo inter-relações causais entre essas dimensões. Nosso diagnóstico central é que o Brasil não é um país pobre, mas um país injusto e desigual, com muitos pobres. A desigualdade na distribuição de renda e das oportunidades de inclusão econômica e social representa o principal determinante dos elevados níveis de pobreza que afligem a sociedade brasileira. Pretendemos ainda demonstrar a viabilidade econômica do combate à pobreza e justificar a importância de estabelecermos estratégias que não descartem a via do crescimento econômico, mas que enfatizem, sobretudo, o papel de políticas redistributivas que enfrentem a desigualdade. Então, fala, Chicão.
Não, só concordando, hein?
Bom, aí fica a sugestão para vocês lerem os artigos, esses artigos que eu mencionei, fazer as reflexões de vocês. A gente não precisa pensar igual, mas vamos tentar pensar com base em evidências, em bons argumentos e não só em coisas que algumas pessoas falam por aí. E, Chicão, agora eu queria só dar a minha dica da semana, que é uma dica
Diga lá.
repetida, mas que, cara, não dá para fugir dela hoje. Num tema
Repetida.
como esse, não dá. Que é o livro
Ah, sim.
Utopia para Realistas. Galera, esse livro é fera. Ele se baseia em várias evidências científicas para argumentar questões como essa que a gente está falando aqui, sobre pobreza, sobre desigualdade, sobre como mudar essas coisas, como melhorar isso no mundo, com base em experiências passadas e não só com base em achismo, no que eu acho que pode dar certo, né? Tem gente que fala assim, ah, é muito simples resolver a desigualdade, é só desregular o mercado. Beleza, mas com base em que você está falando isso? Tipo assim, né? Apresenta aí os casos que você está se baseando, porque realmente,
Sim.
se a gente se deixa levar só pelo pensamento, só pelo que parece que funciona, que é bom, às vezes a gente se descola muito da
Hipóteses.
realidade e isso não é muito bom. Então a minha dica é
Sim.
Utopia para Realistas. E vou deixar o link aqui embaixo também com um desconto para vocês poderem comprar e também uma parte desse dinheiro vai ser revertido para Minutos Psíquicos. Então, comprem pelo link. E você, Chicão, o que você me diz aí?
Cara, eu vou dar uma dica nada a ver com o tema hoje. Esse tema é bem, bem pesado. Eu recomendo que as pessoas se aprofundem. Tem muito que... O que... Não, mentira. Eu vou dar uma dica que... Vou dar duas dicas, então. Vou dar uma que
ele
tem
não
a
consegue,
ver...
Ele não consegue evitar.
Eu vou... Primeira dica light. Eu comecei a jogar essa semana um jogo... O jogo já é antigo. Assim, antigo, né? Entre aspas. De 2017. Chama Nier Automata. É um RPG de ação, eu tô achando bem maneiro, bem misterioso, assim. E a outra dica que eu vou deixar é... Cara, tem um podcast que eu adoro e que fala muito sobre... Fala sobre economia, política e direito, principalmente. E chama Vira Casacas. E eles trazem... Eles levam economistas, eles levam juristas, juízes, eles discutem muitas coisas, e entre várias delas desigualdade também. Então, eu acho bem interessante. Inclusive, teve um episódio que falou uma coisa muito legal, que é desigualdade no sistema judiciário. Então, eu deixo essa recomendação aí também. Vira Casacas.
Muito legal. Então, galera, última coisa que eu queria falar aqui é para vocês reassistirem o vídeo, caso vocês tenham ficado indignados com o que a gente falou. Consultem as fontes da gente. Aí, quem gostou do vídeo só e mandou um comentário, muito obrigado. E... Enfim, desigualdade é uma coisa que é importante de reduzir por vários motivos. E um outro motivo que a gente não falou aqui hoje, nem falou no vídeo, é que quanto maior a desigualdade em um país, maior é o poder que pessoas que estão lá em cima têm para modificar os rumos do país, inclusive os rumos da vida das pessoas que têm menos recursos. É um outro problema que a gente nem começou a triscar aqui hoje, mas que daria para fazer mais de um vídeo só sobre isso. Então, reflitam profundamente sobre esse assunto, ele é muito importante, ele diz muito sobre a realidade do Brasil atualmente e nas últimas décadas, e merece a nossa atenção e o nosso cuidado para falar desse assunto com um bom embasamento, tá bom? Vejo vocês na semana que vem e até mais.
É isso, até mais.